o campeão é o Sporting. Venceu o campeonato, edição 2023-2024. E vamos analisar tudo aqui na Rádio Observador, no programa de hoje, com comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves e Pedro Henriques. Eu sou o Miguel Cordeiro. Augusto, depois de uma noite longa, já deu para dormir alguma coisa? Como é que foi essa noite de festa?
Boa tarde. Olha, mas eu vou dizer isto, mas com toda a sinceridade, eu ainda não fui à cama. Imagina só a cena, ainda não fui à cama. É, onde eu estava, aquilo acabou por volta das 4 da manhã, eu cheguei aqui a casa, para aí eram quase 5 e meia, e depois tive que responder aqui algumas coisas também para a comunicação social, de manhã logo às 8 da manhã, e depois às 10 e meia, e agora aqui para o Observador. E ainda não consegui esticar as pernas, mas estou aqui como um aço, sabes? Estou aqui bem, estou bem disposto, estou contente, estou feliz. Foi uma grande noite, daquelas para não esquecer. E deixa-me dizer que ontem Lisboa estava muito mais bonita. Aquele verde na Marquês Pombal dá um brilho à cidade, que espetacular. E foi muito bonita a festa que se realizou ontem ali.
Augusto, e é óbvio que um título é algo que deve ser festejado, com muita pujança, claro, com muito ânimo, mas Amorim, ontem, Ruben Amorim, quis ajudar à festa e quis deixar declarações que dão ar de continuidade. Isso também merece ser festejado noite dentro?
Quer dizer, tem que ser festejado. Os Sportingistas têm que estar contentes, porque a ideia que eu também fiquei foi que ele iria continuar. Claramente que foi sempre o meu desejo, e acho que é o desejo de todos os Sportingistas que eu continuo, mas não podemos esquecer que ele tem contrato com o Sporting até 2026. É verdade que isto no mercado é muito volátil, de um momento para o outro podem ser treinadores, podem ser jogadores, mas é uma boa notícia se ele ficar no Sporting, claro que é uma boa notícia, e é a garantia, não estou a dizer garantia do Sporting para o ano ser campeão, mas é uma garantia de continuidade, de bom trabalho, E de grandes expectativas em relação à próxima temporada. E claramente que o Ruben Amorim é o grande obreiro e o grande arquiteto deste campeonato.
Gabriel Alves, noite de festejos, é sempre assim nestes períodos de maio. Desta vez foi o Sporting campeão nacional. Estamos mesmo a falar da melhor equipa desta edição. É incontestável este título que chega com duas jornadas ainda por jogar.
Boa tarde, sim, é incontestável esta conquista deste título, deste 20º título do Sporting Clube Portugal, uma conquista brilhante, bem trabalhada, bem traçada, bem projetada a partir da temporada passada. Um bom mercado, aquisição de jogadores devidamente referenciados ao modelo de jogo pretendido numa estrutura consistente. Isto é importante frisar. Procura de jogadores no mercado nacional com o desafio. Porque é um desafio esses jogadores que estão no mercado nacional de poderem se igrar profissionalmente num emblema de prestígio na história em Portugal com expressão internacional. Isso é muito importante para os jogadores que jogam em equipas, portanto, de outro escalão ou dentro daquilo que é o principal escalão, em equipas portanto, que não discutem mais nada a não ser aquilo que é a permanência. Depois, um treinador jovem que aprende trabalhando na profissão que gosta. Ruben Amorim disse muitas vezes que estava a aprender, tem vindo a dizer ao longo deste seu trajeto no Sporting. Um progresso, portanto, que naturalmente nós vimos com bastante interesse, cuja competência vai-se observando no jogo da equipa, na postura da comunicação, no clima que se ergue, na envolvência do negócio. Poucas palavras e negócios feitos. Isto é muito importante. Pouco alarido. Se calhar até é bom que haja outros clubes que tenham muito alarido. Eles têm menos. Porque quanto menos se falar, melhor é. Embora haja muita gente que goste que se fale muito, às vezes não é bom. O low profile é interessante. Portanto, e de forma direta essa comunicação, a melhor forma de ser transparente. O resto, o jogo, os golos, o espetáculo, aquilo que entusiasma e prende os adeptos, digo a direta com que está o Augusto Inácio, isso prende os adeptos, mas leva também, e isso é que é importante no Sporting, os adversários a respeitar, olha, e a irem querer ver, querer espreitar. uma instituição que se reforça naquele espírito em que foi criada por José Alvalade em 1906. Eu só cito aqui, queremos que o Sporting seja um grande clube, tão grande como os maiores da Europa. Para Rubén Amorim, um jovem treinador campeão pela segunda vez em 4 anos, é um trabalho notável. A coesão da equipa mostra a sua competência e o seu saber. E acho que esta possibilidade de ele ficar, que eu acho que passa de possibilidade a certeza, é um desafio também àquilo de que ele pode vir a fazer, o que ele pode ainda crescer e onde pode naturalmente poder chegar levando o Sporting consigo.
Pedro Henriques, um homem que gosta de apostas, depois uma equipa campeã, é sempre difícil segurar equipa técnica, pérolas, jogadores, jovens. Achas que nesse panorama de apostas, Sporting consegue manter Amorim, consegue manter Gyökeres? Ou quem são os jogadores que nesta altura são mais difíceis de segurar?
Muito bom dia. Bem, em primeiro lugar, há aqui um paradigma que, no meu ponto de vista, muda essa perspectiva, que é como há uma equipa que foi campeã, com um mercado sempre estrangeiro, com mais dinheiro e que de repente pode vir buscar os jogadores, e depois de repente até se começa a falar em clubes que a gente, espera aí, calma, ok, há mais dinheiro, certo, mas vai mudar tudo. E o que é que muda? Champions League, Liga Europa, Conference League. O Sporting para o ano vai ter 8 jogos, com 8 equipas diferentes. E essa vai ser a verdadeira e ainda mais real montra, porque não é só jogar contra, numa fase de grupos em que há partida, se calhar até as equipas portuguesas têm dificuldade em passar, embora o Porto aqui e acolá tenha desmentido sistematicamente, mas são 8 clubes diferentes, 4 em casa, 4 fora, mais dinheiro e muito mais projeção, porque a Liga dos Campeões ainda vai ter maior projeção. Ainda por cima, com esta guerra que há com a Superliga Europeia, a UEFA quer apostar as fichas todas nestes novos modelos. E, portanto, uma coisa é dizer assim, ok, eles vão para um clube inglês qualquer, tipo West Ham, mas para quê? Uma equipa que nem vai às competições europeias, ok, tem mais visibilidade, está no melhor campeonato europeu e do mundo, mas é a Liga dos Campeões. E eu acho que este novo paradigma vai fazer com que Ruben Amorim, não estou a dizer com isto que eles ficam, eu acho que ficam, mas pronto, Ruben Amorim, Gyökeres, etc., sejam mais tentados, mesmo se calhar não ganhando mais um X dinheiro que poderiam ganhar nesses clubes, possam ficar porque são jovens, têm uma montra especial num ano de grande alteração e mudança. E acho, muito honestamente, porque o Gyökeres fez um grande campeonato, mas atenção, já vi grandes, eu sei que este jogador é como algodão, não engana, mas já vi grandes jogadores a fazer grandes campeonatos e depois de repente mudam para outros campeonatos e não conseguem repetir. E muitas vezes vale mais, não é dar um passo atrás, é que não se pode dar um passo atrás, é ganhar consistência, voltar a repetir, voltar a fazer, e quando digo repetir, neste caso no plano individual, no caso do Gyökeres, porque foi essa a pergunta também que colocaste, voltar a repetir no sentido positivo, fazer-se cá mais uma grande época, não interessa se é o melhor marcador, se não é, mas voltar e então depois partir para outros voos, com outra consistência, se calhar com mais um ano e com a Liga dos Campeões e com outro mediatismo. Por isso, eu destacaria, até em jeito de conclusão, porque ontem não tive a oportunidade de intervir fora do quadrante das arbitragens, para dizer o seguinte, o Paulinho, o roupeiro, já disse, portanto, que o Gyökeres fica e que fica o Ruben Amorim. E eu relembro que, à semelhança do que acontece nas unidades militares, em que há o primeiro comandante, o segundo comandante, o chamado terceiro comandante, que é aquele que mais sabe, é o barbeiro. Porquê? Porque é aquele que toda a gente vai cortar o cabelo. E o Paulinho acaba por ser aquele que se calhar mais sabe no plano interno e interior. E, portanto, se ele diz, eu acredito que sim. Os adeptos são o mais importante do futebol e ontem foi realmente uma grande festa, de grande sintonia entre aquilo que é o universo Sporting, com os adeptos, com as músicas, com os dizeres, com tudo mais. O Israel, que gostava de destacar que deveria ter ficado no hospital, mas pelo espírito, enfim, não vou ficar, quero ir à festa, foi de muletas e portanto, acho que não colocou muito em risco aquilo que é a sua recuperação e, portanto, acho que fez muito bem. A grande notícia para o Sporting é que o Adam, afinal, nunca esteve lesionado, porque eu nunca vi ninguém lesionado a subir estruturas, a andar em cima de autocarros e Sim. Subir estruturas do DJ, qual atleta, qual acurata. E, portanto, o Adam, de certeza, está em grandes condições, portanto, não há grandes dúvidas. O Ruben Amorim é bom que continue como treinador, porque a fazer piadas não tem muito jeito. Quando ele, de repente, se lembrou de dizer que amanhã vou apanhar o avião muito cedo e vamos lá despachar isto, vou umas palmas e depois vou uns assobios, ele depois pensou, bem, é melhor não dizer isto. Portanto, as repetidas homenagens foram feitas também aqui e acolá ao Manuel Fernandes por motivos óbvios, e só o único, se não, enfim, eu percebo, a malta gosta muito disto, mas eu, como sou muito do profissional e da perfeição e tudo mais, só não gosto de ver esta malta a comemorar com álcool na mão, são atletas ao mais alto nível, coisa que o Cristiano Ronaldo não faria. Mas
o Gyökeres anda faz... quase sempre de garrafa d'água, pelo menos
exatamente,
as imagens.
Pois, exatamente, exatamente. Há uma coisa que a gente sabe, o que faz bem à alma, se calhar até também faz bem, se calhar não, também faz bem ao corpo, por causa das substâncias químicas que nós libertamos, e portanto ontem foi dia de festa. Mas quem está lá mesmo em cima, ao mais alto nível, nem nestas festas abdica, não é quando vai ao casamento que bebe, etc. Não, fumou cigarrita, nada disso. Mas pronto, eu percebo, é o enquadramento, é tudo malta jovem, mas deixa-me dizer a eles que eu tenho 58 anos e o corpo depois é que paga. E portanto, se quiserem que o corpo não pague, têm que andar ao mais alto nível. Mas foi uma festa bonita, parabéns ao Sporting, que vai ser um dos meus destaques, duplamente com o Roger Smith, na minha nota de campeão.
Quem pagou também ontem uma fatura cara foi o Benfica, que Gabriel Alves deu-nos mais nas declarações finais do que deu propriamente nestes últimos jogos. Declarações finais desse encontro, temos Otamendi a assumir culpa, a assumir que foi uma má temporada, e Roger Smith a dizer que não foi uma péssima temporada, que foi uma boa época, simplesmente não teve títulos. Temos divisão no Benfica mais visível do que aquilo que podia transpor nas últimas semanas?
Olha, em relação às declarações do Roger Smith, eu estou a sorrir. Não sei se ele conversa com o Xavi. Tem 4 derrotas copiosas, 2 clássicos e com o Girona, e diz que merecia ganhar, porque teve o jogo controlado, mas perdeu copiosamente. Pronto, diz que foi uma grande época, mas fica a não sei quantos pontos a 2 jornadas do Sporting, portanto, e não discute aquilo, porque os adeptos aceitam que haja outros clubes a conquistarem, e isto estão lá todos à luta. Não aceitam é que a 2 jornadas o Benfica ponha o Sporting, ou ponha o campeão em título, na circunstância, o Sporting, a festejar no Marquês de Pombal. Isto devia de ser, era a discutir até à última gota, o que o Benfica não fez. Antes, pelo contrário, já há muito que se sabia que o Benfica não seria campeão nesta temporada. Depois da época miserável que fez na Europa, miserável, esta é a palavra, não há outra. Depois da época miserável que fez a nível nacional, eu não sei como é que este senhor treinador, oriundo da Alemanha, vem dizer que é uma boa temporada. Claro que Otamendi, o capitão da equipa, deu a cara de outra forma, porque já esteve em Portugal num determinado clube, que é o Futebol Clube do Porto, está agora noutro determinado clube, que é o Sport Lisboa Benfica, sabe o que é o clima do país, sabe o que é a sociedade do país em termos futebolísticos, naturalmente que não é pateta, não é parvo, e obviamente que veio junto do público dizer que naturalmente as coisas não saíram bem e que obviamente pedia desculpa. Mais uma nota, isto começa tudo mal exatamente na preparação da temporada, antes daquilo que fez o clube campeão, o Sporting Clube Portugal, porque o Benfica comprou tiradas grandes, grandes negócios, grandes valores, e depois daquele mercado todo fantástico, fabuloso, não sobra rigorosamente nada. E o Benfica perde o título e faz uma campanha miserável. Começa aí. O problema começa aí. A forma como o clube é gerido.
Augusto Inácio, tem muitos problemas para resolver neste final de época o Benfica?
Quem vai ter esse grande problema vai ser o presidente do Benfica, o Rui Costa. Realmente aquelas declarações ontem... Eu fiquei espantado, porque como é que um clube grande como o Benfica, que apostou praticamente tudo no início da época, gastando o dinheiro que gastou, comprando os jogadores que comprou, e toda a gente dizia, e mesmo alguns comentadores esportivos televisivos, diziam que o Benfica era de outro campeonato, era de outra galáxia, e que os outros iriam praticamente...
O Inácio, nem precisava de jogar, já era campeão.
De jogar, o Benfica já era campeão, ganhava tudo e mais alguma coisa, até punha-se a possibilidade do Benfica ir à final da Liga dos Campeões. E um clube como o Benfica, que só ganha a Supertaça e que não, perdeu a final da Taça de Portugal, perde o campeonato, fez uma campanha, como disse o Gabriel Alves, muito abaixo daquilo que era o exigível do Benfica nas competições europeias. Dizia que é uma boa temporada, eu acho que os benfiquistas ficam todos envergonhados com essas declarações. E claramente que ele não sabe onde está, não sabe em que país é que está, porque a história do Benfica, quando não se ganha o campeonato, já é uma má temporada, ou pelo menos uma temporada menos boa, mesmo que ganhe as outras competições, não ganha praticamente a quase nada, dizer que é uma boa temporada, ou que não foi uma temporada fantástica, mas que é uma boa temporada, é qualquer coisa que deixa qualquer um espantado. Por isso é um grande problema que o Rui Costa vai ter ali, e ele vai ter que resolver, não sei como, já que ele é que renovou o contrato com o treinador mais 2 anos, o treinador já disse praticamente que vai ficar no Benfica, agora manda-me embora, mas dê-me cá o pilim e eu vou-me embora. Agora não esperem que seja ele a pedir a demissão, que ele não vai pedir demissão nenhuma. O Rui Costa vai ter que tomar uma decisão, difícil ou não. Os interesses do Benfica têm que ser defendidos. Se o Rui Costa acha que os interesses do Benfica é a continuidade de Roger Schmidt, isso é um problema do Benfica. Se acha que o melhor é ele sair, é só questão de arranjar aí um dinheirinho, uns trocos, porque o Benfica gastou tanto dinheiro em aquisições, 14 milhões para o Jurasek, por exemplo, também dando mais 20 milhões de para o Roger Smith, também não é nada do outro mundo.
E tivemos também Otamendi ontem a falar de que foi criticado ao longo da época de não aparecer para reagir nas flash interviews depois de derrotas, como por exemplo a derrota de 5-0 no Dragão, onde foi João Neves a falar, e Otamendi explicou que não foi culpa dele, que foi a comunicação do clube que não permitiu que falasse aos jornalistas. Vamos, Pedro Henrique, às notas de campeão, porque sei que vais ter uma nota para Roger Schmidt e, portanto, vamos embalados neste tema do Benfica. Pedro Henrique, as tuas notas de campeão.
Sim, as minhas duas notas são, para já, para o Sporting, obviamente, porque foi campeão nacional e, fosse quem fosse o clube, era sempre bom tom dar o 20, porque é a nota máxima, para quem é campeão, porque, no fundo, as equipas todas, mas sobretudo as três grandes, preocupam-se acima de tudo, é o principal foco, não é preocupa-se, é o principal foco, é ser campeão nacional. Parabéns ao Sporting por tudo aquilo que temos vindo a dizer, e realmente está de parabéns relativamente a este título. Em relação ao Roger Schmidt, eu tenho aqui, portanto, digamos, a linha A, B e C, portanto, Roger Schmidt barra Benfica, um 20, e não é de forma irónica, porque pelo menos há um mérito ele de ter reconhecido ontem em conferência de imprensa a vitória do Sporting, e dando mérito e parabéns ao Sporting. E eu acho que isso é bom e alguns treinadores em Portugal deviam ter ouvido pelo menos essa parte, porque independentemente de erros de arbitragem, disto ou daquilo, é bom sempre dar os tais parabéns, quando a gente às vezes até vê aquelas equipas que entram no campo e os adversários fazem aquelas guardas de honra. Eu acho que isso em termos de fair play é muito bom, é só o lado bom. O nota zero tem a ver com aquilo que, ao mesmo tempo, o Roger Schmidt tem a ver com a questão, e esta seria a linha B, que é, já foi dito aqui também para o Augusto Inácio, o próprio Gabriel Alves, que é um bocadinho esta desconexão aparente que o Roger Schmidt tem entre aquilo que é a realidade do jogo e das coisas que acontecem e, por exemplo, aquilo que é expectável com um adepto esse. E, portanto, parece que para ele está sempre tudo bem quando as coisas não estão bem. A leitura que ele faz, muitas vezes, da realidade dos jogos, inclusivamente, não tem nada a ver com aquilo que todos nós vimos, e portanto, está bem, mas ele é treinador, eu não percebo nada disto, mas será que ele é que está certo e os outros todos estão errados? E portanto, esta desconexão entre a realidade e aquilo que ele vê e a maneira como ele olha para o fenómeno propriamente dito, seja do jogo, seja das coisas que estão à volta do jogo, não bate certo, e eu acho que isso faz com que não haja empatia entre os adeptos e o próprio Benfica, e uma linha C, e por último, aqui sem nota, para esta referência que também tem a ver. Não é só o Roger Schmidt, é toda uma estrutura do Benfica. Quando nós percebemos que há uma máquina de comunicação que todas as equipas têm, e bem, mas que funciona de uma maneira que eu acho que é errada, e ok, se queres dizer que não certo, é que estou errado. Porque quando meteram o João Neves a fazer aquela ato de comunicação quando devia ter sido o Otamendi, e nós até referimos isso, nós até criticámos um bocadinho...
Pois, assim quiser, sim.
Exatamente.
Temos que acelerar, Pedro.
O Otamendi não ter feito, nós percebemos claramente que não é só o jogador em si, é talvez esta máquina toda que está na estrutura do Benfica, sim, e que errou, e se, portanto, tem que mudar quem comunica e quem percebe de comunicação, porque é exatamente assim, mas ao contrário. E o Otamendi tem toda a razão, porque ele devia ter dado a cara em determinados momentos, e não é ser o João Neves e outros jogadores assim. Portanto, aí também uma nota negativa.
Gabriel Alves, 30 segundos, campeão do dia.
Olha, o campeão do mundo é o Sporting, tem 20, ponto, parágrafo. Para Ruben Amorim vai também o acréscimo 20. Uma nota de pesar para a morte de César Menotti, figura que eu conheci e entrevistei, mas deixo aqui uma... Ele avaliava em 1978 assim a competição, assim os jogadores. Nota 10 à força mental, ao poder de sofrimento, concentração, personalidade. Depois, mesmo que a agilidade fosse 9,50 e a velocidade do jogador 9,10. Nota 10 à força mental, poder de sofrimento. Portanto, aqui vão notas para o Sr. Schmidt e para o Sr. Xavi. Não preciso dizer, zero.
E para fechar, Augusto Inácio, campeão do dia, és tu, mas quem mais?
Não, nota 20 claramente para a família Sportingista. Grande campeão que foi o Sporting, grande alegria que os jogadores e os treinadores nos deram. Nota também 20 para o desaparecimento do César Menotti, realmente uma grande figura do futebol mundial, que desapareceu, e nota 0 para a comunicação do Benfica, em que nós criticámos, ou eu critiquei, O capitão de equipa que devia ter dado a cara e foi o João Neves. Por isso, para a comunicação do Benfica, nota zero que isso não se faz.
Muito bem, está feita a edição de hoje de... E o campeão é... Parabéns ao Sporting, campeão 2023-2024.